Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Hoje, meu caro Gesiel, a gente faz um monte de coisa pela internet. Paga as contas do banco, faz compras, toca o próprio negócio, bate papo com os amigos e por aí vai.
Verdade, Adriano. Você provavelmente também, meu caro ouvinte, está tão dependente da rede de computadores que talvez já tenha até feito a pergunta: como é que a gente sobrevivia antes sem internet?
É mesmo, né? Como é que a gente sobrevivia sem internet? O pessoal pergunta. Só que tem sim muita gente que vive sem internet. São 35 milhões de brasileiros nessa situação, segundo a mais recente pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
É verdade que houve um aumento de residências no Brasil aptas a acessar a rede mundial de computadores. De 71% passou para 82% entre 2019 e 2021.
Isso é um dos efeitos da pandemia. Mais gente ficou em casa e mais gente viu ali a necessidade de ter um acesso à internet, porque durante boa parte da pandemia, muita coisa só podia ser feita mesmo pela internet. No entanto, a mesma pesquisa mostrou que o acesso à internet ainda é desigual, quando pegamos uma lupa e olhamos para os números de acordo com a faixa de renda.
Enquanto 100% dos domicílios da classe A estão conectados, entre as classes D e E, o índice cai para 61%.
O fato é que a chamada exclusão digital continua grande em nosso país. A gente pode espetar boa parte da conta no preço da conexão banda larga, que ainda é alto aqui no Brasil em comparação com outros países.
Muitos têm recorrido ao famoso jeitinho para driblar o obstáculo do giga preço da banda larga. Como manter uma conexão está fora do meu orçamento, por que eu não vou compartilhar a internet com o meu vizinho?
Outra pesquisa revelou que uma em cada 5 casas aqui no Brasil usa a internet da residência ao lado. Isso mesmo. Dos cerca de 37 milhões de lares brasileiros, 18% compartilham a conexão.
Mas será que o vizinho sabe disso? Pode ser que esse seja o seu caso, em que você divide os custos da conexão com um vizinho. Apesar dessa vantagem, o compartilhamento de Wi-Fi tem alguns problemas.
O primeiro tem a ver com a privacidade. Ao compartilhar uma rede de internet, o seu dispositivo, smartphone, tablet, computador, fica exposto a acessos indevidos.
Cybercriminosos estão ligados, esperando uma oportunidade para roubar dados sensíveis como senhas, informações bancárias. E as redes compartilhadas são um prato cheio para esses picaretas.
Quer outro problema? O serviço de internet é fornecido pela operadora por meio de um contrato, em que o cliente está sujeito a responsabilidades legais.
Não queremos fomentar a desconfiança entre você e seu vizinho que compartilha com você o Wi-Fi, longe disso. Mas se a rede em que você é o responsável for usada por alguém para cometer crimes como fraudes ou transmissão de arquivos de pedofilia, de quem a polícia irá atrás? De você.
Por fim, se você for ler as letrinhas do contrato da sua internet banda larga, aquelas que ninguém lê, você vai ver que ele proíbe que a conexão seja terceirizada, ou seja, que você cobre um valor de alguém pelo uso, que é o caso quando vizinhos racham a conta.
Pois é, nós falamos aqui do compartilhamento consciente do Wi-Fi, aquela quando você compartilha o seu Wi-Fi com um vizinho, mas você está sabendo que está compartilhando e às vezes até cobra uma graninha. Mas e se você descobrir que a casa do lado está surrupiando a sua internet? O que fazer?
Primeiro você tem que confirmar se alguém não autorizado está mesmo usando a sua rede. Vários aplicativos identificam celulares, tablets e outros eletrônicos que estão pendurados como parasitas na rede que você está pagando.
Alguns desses aplicativos já permitem, inclusive, que você bloqueie os espertinhos e resolva o problema.
Outra solução é mudar a senha do seu roteador para uma combinação segura. Segura de verdade, gente. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de aniversário. Algo parecido.
Uma senha segura deve ter uma mistura de letras, de números, de símbolos que dificultem o máximo a descoberta por um invasor. Mas cuidado, não vá criar uma senha tão complicada que você, nem mesmo você, consiga se lembrar.
Em resumo, ter uma conexão de banda larga em casa já não é uma coisa barata. E ninguém merece pagar uma grana e ainda enfrentar lentidão na rede porque alguém está usufruindo de boa parte de seus preciosos e caros megabytes.